Para aqui na nossa Planalto News. Vai chover bastante, é? Isso aí, temos previsão então de muita chuva, né? Muita chuva. Hoje a princípio vai chover uns 25 milímetros, né? Amanhã em torno de 30, domingo mais de 40 e pasmem. Para segunda-feira a previsão foi a 90 milímetros de chuva. Minha nossa. Mas vamos lá, como nós estamos fazendo toda a sexta-feira aqui para a gente começar bem o programa, nossa conversa com o prefeito de Passo Fundo, prefeito municipal Pedro Almeida. Alô, prefeito, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Planalto.
Bom dia, João. Bom dia, amigos da Planalto. Um prazer estar falando com vocês nesta sexta-feira para a gente fazer aqui um balanço das últimas informações da prefeitura, trazer informações e também responder os nossos ouvintes, conforme eles mandam os questionamentos para vocês aí.
Isso aí. Muito bem. Prefeito, nós já temos aqui essa informação de que tem previsão de muita chuva, né? Inclusive para segunda-feira, olha, tem previsão aí de até 90 milímetros para segunda-feira. E eu sei que foi feita aí uma simulação de defesa civil aí da municipalidade. Como é que a administração municipal está se preparando para essas tempestades eventuais aí, prefeito?
Esse é um tema bem importante, João. Nós fizemos uma simulação, como tu disseste, na quarta-feira. O que é uma simulação para a população entender, né? Foi feito o alerta para todas as equipes da prefeitura e também com participação dos bombeiros, Brigada Militar, Defesa Civil do Estado, simulando como se fosse na quarta-feira esses episódios que podem acontecer aí para frente, uhum, de chuvas intensas, de problemas na cidade. Sim. E aí todo mundo vai para a base e dispara, né, as ações de salvamento, de ajuda às famílias, tudo aquilo que a Defesa Civil vem fazendo e faz numa situação crítica como essa. Então foi muito importante aquele movimento na quarta-feira para a gente repassar, né? Uhum. Repassar tudo que é o plano de contingência, tudo que a gente deve operar a partir de uma situação de risco das pessoas, da necessidade de retirar pessoas das áreas lindeiras aos rios, enfim, uma série de composições que precisam ser feitas, né? Para onde as pessoas vão, quais as máquinas que estarão disponíveis, quais os motoristas que estarão em plantão. Então, tudo isso foi repassado, uhum, né, e a gente, com esse simulado, fica ainda mais preparada a nossa Defesa Civil Municipal, as nossas secretarias, para atender uma ocorrência que possa acontecer aí no final de semana. Né? Tem várias previsões, né, João?
Sim.
As previsões eram mais severas até, agora diminuíram um pouco. Então a gente tem que ir monitorando isso, né? Uhum. Mas tem uma previsão de chuva a partir de hoje, então vamos estar aí todos em alerta para atender a nossa população o mais rápido possível, assim que houver qualquer necessidade.
Como é que é composta a Defesa Civil hoje, prefeito? É uma coordenação e uma equipe da municipalidade, da prefeitura?
O nosso coordenador geral é o Coronel Bica, né? Uhum. Ex-comandante da Brigada Militar, uma pessoa que tem conhecimento muito grande nessa área já treinou para isso também, desenvolveu ao longo dos anos essa experiência, né? Uhum. Tem uma equipe da Defesa Civil que é fixa, né? Que são aí quatro servidores junto com ele. E aí, na prefeitura como um todo, nós temos em torno de 50 pessoas, 50 funcionários, né? Que fazem parte da lista, do checklist inicial para as operações. Então, olha, quando dispara a Defesa Civil, uhum, essas pessoas ficam todas em alerta, né? Sim. Seja o horário que for, 24 horas, para dar conta de dirigir caminhões, operar máquinas, né? Então, são operadores de máquinas, são motoristas, são pessoas da saúde, são pessoas das obras, dos serviços gerais, né? Do interior, tem muita gente envolvida, né? Que recebeu o treinamento, que está à disposição, além dos órgãos oficiais, né? Bombeiros, Brigada Militar nos ajuda muito, esteve conosco lá o Coronel Rovani nos ajudando muito também, a Major Andressa está sempre à disposição da gente também, com viaturas, né? Com, uhum, com equipe especializada também da Brigada e dos Bombeiros, né? Eles têm muitos profissionais com expertise em salvamento também, entrada em rios, barcos, né? Todo esse aparato é importante.
Sim, Olha aí, ó. 8:06, Rádio Planalto, estamos ouvindo o prefeito Pedro Almeida. Lembrando que os nossos ouvintes, então, que tiverem questões, perguntas, podem encaminharem aqui e sempre na sexta-feira seguinte, então, a gente encaminha aqui as respostas para o prefeito Pedro Almeida. É 99988-5536, o contato com o nosso estúdio aqui. Prefeito, obras, as obras do trevo do Gran Palazzo ali, como é que está a situação do andamento da obra lá, prefeito?
Essa é uma obra que está praticamente pronta, né, João? Está em 97%, faltam alguns detalhes apenas da parte de segurança ali de guardrails, né, algum detalhe de pintura e principalmente a ligação da iluminação, né? Uhum. Que é uma grande iluminação de todo o trecho ali, né? Que vai ajudar muito também, especialmente à noite. Então, nesses últimos detalhes, acredito que mais uns 10 dias aí nós estaremos com a obra completa e já com a iluminação ligada, tudo funcionando, né? Então, é uma grande obra, uma conquista importante aí para a região dessa área ali do Distrito Industrial, do Valinhos, né? Acesso à cidade ali, sim, a várias rodovias, né? Impacta muito no Distrito Industrial, são mais de 2 mil funcionários daquele entorno ali que acessam diariamente esse trevo. Então, é uma conquista para a cidade e nós vamos entregar aí nos próximos dias.
Olha aí, ó. Muito bem. Essa semana saiu um ranking aí de exportações, né? E Passo Fundo novamente figura bem nas exportações, principalmente de commodities agrícolas. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, né? Porque muita gente não sabe, mas nós temos aqui as principais tradings que operam negócios de exportação internacionais, né? Elas estão fixadas aqui em Passo Fundo e fazem um negócio volumoso, né, prefeito?
Sem dúvida, né? O nosso agronegócio é muito forte, né? Produção de grãos, cereais, né? A industrialização também que nós temos aqui com muita capacidade, né? Nós temos empresas de destaque, né? Biate, JBS, enfim, um grupo muito grande aí de empresas que exportam todos os dias e que produzem muito, né? Aquela velha máxima que a gente tem que lembrar sempre, né, João? Vocês falam muito disso na Planalto, até o Planalto tem uma característica, né, de valorizar muito o produtor rural, né, o homem do campo, uhum. E a gente tem procurado falar mais disso, né? Porque quem produz o alimento, né, muitas vezes não é lembrado. Mas se faltar o alimento na mesa, a gente lembra, né? Então, sim, são itens realmente que sustentam o mundo, né? Alimentam o mundo, e o Brasil é um celeiro nesse sentido, e Passo Fundo, a nossa região norte, é muito forte nesse sentido, né? Então, que bom comemorar também esses indicadores, né? Saber que Passo Fundo está nesse mapa mundial e brasileiro aí das exportações, né? E tudo que envolve isso. Isso é geração de riqueza, geração de emprego, oportunidade, né? As pessoas que a gente tem que cada vez mais valorizar. Um dos investimentos que nós fizemos ultimamente é essa questão das estradas do interior, da internet que a gente levou para o interior, das câmeras de vigilância. Tudo isso também é uma maneira de apoiar, de dar segurança, de dar mais condições de infraestrutura, né, para o homem do campo, para quem trabalha na questão agrícola, né?
Pois é. Muita gente até, isso passa meio despercebido, né, prefeito? Mas nós temos aqui em Passo Fundo escritórios do Grupo Amage, tem essa, a CJ, que é uma sul-coreana, né? Tem escritório aqui, a Bung, a Cargill, são gigantes e elas estão em algum lugar aí, em algum prédio aí em Passo Fundo, fazendo uma movimentação estrondosa de negócios, né?
Falava há pouco também, nesses últimos meses, com a Agrofel, que é outra grande, né? Uhum. Então, os grupos são muito estruturados, têm bases no mundo inteiro, então são aqui de Passo Fundo também, né? Da nossa região norte. Muitos com origem aqui também, né? Dos produtores. Então, a gente fica muito feliz de ver esse movimento todo e valorizar esses indicadores, aí, trazer esses indicadores para a imprensa é muito importante para dar o tamanho, né, do que é o agronegócio aqui na nossa cidade.
Isso. Seguidamente a gente recebe aqui também, prefeito, pedidos aqui de informação sobre o funcionamento do nosso ecoponto, né, para fazer o descarte adequado, correto, enfim, normalmente de lixo eletrônico, enfim, que hoje se produz muito. Como é que está o funcionamento hoje do ecoponto, hein?
O ecoponto passou agora por uma operação essa semana, João, de grande retirada dos resíduos ali, né, de limpeza. Nós tivemos que fechar o ecoponto devido ao volume gigante de entregas que nós tivemos ali. Fica ali do lado da fábrica de tubos, ali pertinho da prefeitura, né, e é uma região residencial, né. Então, teve muita reclamação também dos moradores do entorno, né, porque onde tem muito acúmulo de resíduos, assim, de lixo, né, de móveis, enfim, acaba sendo um transtorno para quem vive nos arredores, né, proliferação de insetos, né, e tudo mais. Então, o que, que a gente está fazendo? Primeiro, uma grande limpeza, uma operação, termina hoje, então vai zerar o estoque ali, né, fazer uma limpeza realmente muito bem executada pela ISMAN, pela Secretaria de Serviços Gerais, pelas obras, né, com caminhões grandes, né, para poder fazer essa retirada. E nós já estamos trabalhando, João, é uma novidade, num novo local para o ecoponto. Eu entendo que esse local ali não está mais adequado, né, pelo volume realmente grande que nós recebemos todos os dias, né? Então, talvez ali a gente faça uma base só para eletroeletrônicos, alguma coisa mais leve, né? Uhum. E esse volume maior de resíduos tem que ser mais retirado da cidade, numa área mais adequada, que não tenha residências ao redor. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido aí. Devemos ter uma novidade a partir dos próximos dias aí, com um novo ecoponto, né, para ser mais adequado também ambientalmente e não causar transtorno também para as famílias ao redor, né? A gente, sim, sabe que onde tem lixo acumulado acaba criando inseto, barata, né, para dentro de casa, que não é bom para ninguém.
É, verdade. Muito bem. Educação, prefeito. Como é que está nosso posicionamento do município de Passo Fundo no IDEB, que é esse principal medidor dos índices da educação no Brasil, e que a cada 2 anos, eu acho, aí as prefeituras, secretarias municipais de educação sempre estão ansiosas para saber como é que foram, né? E nesse mês de agosto, então, tivemos a divulgação aí de mais um resultado, um ranking nacional. Como é que se posiciona o município de Passo Fundo?
Olha, Passo Fundo avançou bastante, João, nesses últimos anos, né, em termos de IDEB e dos sistemas de avaliação, tanto o nosso interno quanto esses oficiais aí do governo do Brasil, né? É claro que o IDEB, ele é um indicador, diante de várias questões, né, e particularidades de cada escola. Eu nunca gosto de comparar escola com escola, né, João? Porque cada escola dentro da nossa cidade mesmo tem a sua realidade, né? Um bairro é diferente do outro, a população é diferente, enfrentam desafios diferentes. Então, o que eu tenho dito para as diretoras, né, e para as nossas professoras e professores, é que, olha, a comparação deve ser sempre da escola com ela mesmo, né? Então, se ela está evoluindo, né? Mais do que comparar com a escola do vizinho ou do outro bairro, né, ou da rede. Então, mas a gente teve um avanço significativo, foram mais de 30 escolas que subiram o IDEB. Isso é importante, né, isso traz também aí um otimismo, valoriza os nossos professores, nossos diretores, coordenadores pedagógicos, todos que trabalham no dia a dia da educação, e a gente fez questão aí de valorizá-los, comemorar com eles esses resultados e olhar para o futuro, né. Educação é algo que a gente, para transformar, precisa muitos anos, né, João? Leva tempo, né? Sim. E Passo Fundo vem fazendo o seu tema de casa através desse grande projeto da cidade educadora, essa carta de compromisso aí que nós assumimos com as cidades educadoras do mundo, né? Então, a evolução da rede é visível, está acontecendo. São 18.600 alunos, 76 escolas, e tudo isso demanda muito trabalho, demanda muita organização, planejamento, né? Então fica aí o registro para a Secretaria de Educação, secretário Adriano e todo o seu time, secretária adjunta Ana Delise, todos os professores especialmente, né, que se dedicam tanto, para a gente ter esses resultados positivos. Acho que isso é bom para a cidade. Quando a gente investe em educação, a gente está investindo aí no futuro da nossa Passo Fundo.
Sim. O número de alunos na rede municipal, ele continua crescendo ou parou, prefeito?
Continua crescendo, são 18.600 alunos. E a perspectiva aí de criação de pelo menos mais 2.000 vagas até 2028 aí, né? Então, nós devemos chegar aí a 20.000 alunos em pouco tempo aí.
Pois é, essa demanda que os municípios vêm assumindo, que normalmente era uma clientela do Estado, né? Os municípios recebem algo para isso? O Estado está apenas repassando o compromisso para o município, prefeito?
O Estado ele tem ainda algumas escolas de educação ensino fundamental, né? Uhum. E estão tentando, obviamente, repassar para os municípios. A nossa base de recursos é o Fundeb, né? Que é o recurso federal. Então, nós, inclusive, estamos fazendo agora uma alteração, para ter um exemplo, né, João? Na questão da escolha dos diretores de escola, que é uma adequação que nós temos que fazer à lei federal para receber mais recursos do Fundeb, né? Então, é um assunto que é importante. Por exemplo, a gente precisa avançar numa legislação para estar compatível com o governo federal, com o que ele recomenda para as cidades, para que a gente aumente o recurso do Fundeb por aluno, né? Então, tudo isso são adequações, são melhoramentos que a gente vai fazendo na rede, né? E, claro, aquele compromisso que nós temos por lei, né, de investir 25% do orçamento em educação, que é sempre importante a gente observar, porque existe uma lei de responsabilidade nesse sentido, né? Mas a nossa rede, de maneira geral, ela vem crescendo cada vez mais, né? A demanda é muito grande. O que acontece às vezes, né, João, é que alguma pessoa pode dizer, olha, eu não estou conseguindo vaga para o meu filho. Não, não consegue vaga talvez na escola que você queira, né? Que é a escola mais próxima da sua casa, a primeira escola. Quando é feito o cadastro lá da central de vagas, né, se dá sempre 3 opções para a família. A primeira, que é a mais próxima, né, mas tem mais 2 opções. A família, às vezes, prefere ficar na fila esperando a vaga naquela escola, né? Não é que não tenha vaga na rede. A gente tem vagas na rede, mas acaba a família optando, né, por aguardar a escola que é mais próxima da sua casa. Mas a gente tem uma oferta boa de vagas. Nós, inclusive, fizemos um movimento, João, inédito na cidade, que é a compra de vagas na rede particular.
Sim.
Nós temos 1.500 vagas compradas, né, reservadas, em mais de 20 escolas particulares, né, especialmente na educação infantil. E aí a gente oferta para as famílias. Claro, como eu disse antes, muitas vezes a família não quer porque não é tão próximo da casa dela, mas teria vaga para todo mundo.
Isso. Essa semana, hoje é sexta-feira, tivemos o lançamento do projeto da Escola da Construção Civil, agora falando de preparação para o trabalho. Qual é que é a expectativa sobre esse projeto e a importância dele, prefeito Pedro Almeida?
Esse é um projeto muito importante para o futuro da cidade. Passo Fundo, que é o segundo polo de construção civil do estado, né? E aí eu queria registrar aqui e parabenizar o Sinduscom pela iniciativa, né?
Uhum.
Esse setor que é tão importante para Passo Fundo, né? E tem empreendedores, né, gestores preocupados com o futuro e olhando também essa plataforma que nós implementamos de educação, né, da cidade educadora, entenderam então a criação dessa escola da construção civil em parceria com a prefeitura para a formação da mão de obra que é tão importante e necessária, né? Hoje a gente tem uma necessidade aí, né, de mão de obra nesse setor e em vários setores, né, mas especialmente a construção civil com pedreiros, carpinteiros, né, toda essa linha de produção que vai ser treinada, qualificada na Escola da Construção Civil a partir do ano que vem. Então é um grande projeto, né? Semelhante ao que a gente faz com a Escola das Profissões, em Passo Fundo, que já tem mais de 6 mil alunos formados, mas agora com um eixo específico da construção civil, né? Que é uma demanda deles que é crescente e que tenho certeza aí, com a formação de novos profissionais, vão ter emprego garantido.
Certamente muitos ainda acham que, quando a gente fala aqui nesse projeto Escola da Construção, são apenas cursos. Não, vai ter uma área física construída aonde, prefeito? Para isso, para abrigar esses cursos. Hein?
É ali na Cidade Nova, né, atrás da sede do Sinduscom, um terreno da prefeitura que foi doado então para o Sinduscom realizar a construção da escola. É uma escola física realmente, né?
Uhum.
E que vai ter lá dentro a simulação, inclusive, da construção civil. Tem um prédio, por exemplo, com pé direito alto, né, onde vão se simular situações de construção de edifícios, né, de assentamento de tijolo, enfim, toda a linha de produção da construção civil, né, da produção de um prédio, por exemplo, vai estar representada lá através de aulas práticas, né? Então, isso vai ser realmente um grande marco para a cidade, é uma inovação, né? Eu não lembro, assim, de ter no estado algo parecido nesse sentido. Então, o Sinduscon e a prefeitura estão realmente dando um passo importante, assim, para o futuro, para essa formação da mão de obra tão necessária para a cidade.
É. Muito bem. Às 8h22, para concluirmos aqui, prefeito, qual é a orientação, o trânsito? Eu vi que as obras ali da Presidente Vargas já estão em andamento aí na região da Lucas Araújo, né? Qual é que é a orientação aí aos nossos usuários do trânsito, os motoristas?
Presidente Vargas, seguindo a obra, né? Uma obra que é a segunda etapa da Presidente Vargas, pedido sempre de atenção à nossa comunidade, né? Aos motoristas, especialmente. Obra sempre traz transtorno, a gente pede sempre a compreensão da população, né? Diminui um pouco o tempo, precisa mais atenção dos motoristas, de maneira geral, mas é necessário, né? Para que a gente possa avançar rapidamente e ter aí no ano que vem já essa obra concluída, que vai melhorar também a questão de segurança, de fluxo de veículos, de iluminação pública, de câmeras de vigilância, de drenagem que está sendo feita ali também. Então é uma grande obra, né? Uhum. Que vai melhorar também as condições de mobilidade da cidade. Seguimos, né, com obras acontecendo, a obra da cidade da polícia também, que já tem iniciado. Então são várias frentes aí, a obra do loteamento do Záquia também já iniciou a terraplanagem, né? São 135 casas que nós vamos construir lá. Então tem muitas frentes de trabalho e obras que nós vamos estar vendo a partir de agora com mais velocidade.
Isso. Prefeito, obrigado pela sua atenção aí, bom trabalho, bom final de semana e até a sexta-feira que vem, então.
Muito obrigado, João, ótimo final de semana para todos, um abraço aos ouvintes e nos vemos sexta-feira que vem.
Isso aí. 8h23, lembrando que as questões que chegam aqui a gente encaminha então lá para o prefeito para a gente ter conteúdo.